בעזרת השם, דף זין, תרבות מכות, עולה פסור, בבינז ונובדיו, שלום עליכם, סתמוס דף זין, הקינטה ליניה, קומסנו מרב המשנה. מי שנגמר דינו הוא ברח. כמה המשנה הוא סגינצ'י? ומחיהו הסתבנו טריבונאו א. אלפי קונדנדו לה, פנא ג'מורצ'י, אלפוג'יו. הוא בא לפני אותו בית דין, ודפויז אלי ואותו פרומזמו טריבונאו א, אין סותרין את דינו. וטריבונאו א ואי... condenar ele pena de morte, não vai ter que recomeçar o julgamento dele. Então, parece da Mishnah que se ele vai para um outro tribunal, então sim, vão ter que recomeçar o julgamento. Porém, não é tão simples. Como a conchiam do Shnaim veio no meio de mano bem esploni, xerigmar de nobe bedin xerploni, o ploni o ploni da vareze yarek. Fala a Mishnah, duas testemunhas vêm para o tribunal A. E dizem que esse réu foi condenado pena de morte, no tribunal B, já passou pelo veredito, e fulano e beltrano foram as testemunhas de acusação. Então fala a Mishnah, o tribunal A não vai ter que julgar esse réu outra vez, já, ele já foi julgado no tribunal B, então vão condenar ele a pena de morte. E agora vai explicar. Fala a Mishnah que o tribunal do Sanedrin pode existir na terra de Israel ou fora da terra de Israel também. Aqui se trata do Sanedrin que está na o Sanedrin de 23 juízes. Sanedrin na oreget echad beshavua nekret chovlanit. Fala a Mishnah, se o Tribunal Supremo condena uma pessoa a pena de morte a cada 7 anos, é algo ruim. Esse Sanedrin é chamado de chovlanit, um tribunal agressor. Rabbi Eliezer ben Azaria omer echad beshivim shanafal, Rabbi Eliezer ben Azaria, um a cada 70 anos. E agora vai tentar explicar o que significa isso. Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva omrim, ilu ainu be Sanedrin, lo neira gada meula. Fala Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva, se eles estivessem no Sanedrin, nunca ninguém teria sido condenado pela pena de morte. E agora vai explicar como é que eles fariam isso. Rabban Shimon Megano, fala, o sabe, af hen marubim shofre damim be Yisrael. Fala Rabban Shimon Megano que esse comportamento de Rabbi Akiva e Rabbi Tarfon não seria positivo. Se eles não vão condenar ninguém pela de morte, então isso vai estimular assassinatos ou pecados. O pessoal vai, não vai ter medo de ser condenado pela de morte, porque Rebbe Akiva e Rebbe Tarfon não inocentam eles. Então é necessário que haja um equilíbrio, nem que condenem de mais, nem que condenem de menos. Fala agora, Alifne oto bedin huden sotrin. Alifne bedin acher sotrin. Parece do princípio da Mishnah, que se o tribunal A condena o réu pela de morte, ele foge, e outra vez ele é trazido pelo mesmo tribunal A, eles não têm que recomeçar o julgamento dele. Parece que se ele vai para um outro tribunal, esse segundo tribunal tem que julgar esse réu outra vez. Assim que parece o princípio da Mishnah. A sequência da Mishnah não parece assim. Como a Konshem do Shnaim e Omrum e Dimano e Tishploni, Shinigmar de Nobbedin, Ploni e Ploni Edav, Arezenerak. A sequência da Mishnah fala diferente. Duas semanas vêm para o tribunal A e dizem que o réu foi condenado pela de morte pelo tribunal B, e fulano e beltrano foram as testemunhas de acusação. O tribunal A não tem que julgar esse réu outra vez. Vão condenar ele pela de morte. Mesmo que se trate de dois tribunais diferentes, é uma contradição do princípio. Amarabai Lokasha fala, bem, não tem nenhuma contradição. Kamberes Israel, Kamberhutzlares. Depende onde esses tribunais estão, na terra de Israel ou fora. E terá falar para ele explicando. Rabi Dab ben Dostai, Omer Mishor, Shim Mejadach, fala o sábio Rabi Dab, Shim Mejadach, Barach me Ma'aretz, Bechutz La'aretz, En Sotrin Edino. Se o réu foi condenado pela de morte na terra de Israel, e ele fugiu, ele foi para um tribunal fora da terra de Israel, esse tribunal fora da terra de Israel não tem que recomeçar o julgamento desse réu. Bechutz La'aretz, La'aretz, Sotrin Edino. Porém, se o contrário aconteceu, se o réu foi condenado pela de morte em um tribunal fora da terra de Israel, e ele fugiu, ele foi trazido para um tribunal dentro da terra de Israel, esse tribunal na terra de Israel tem que recomeçar o julgamento dele. Explica aqui a Braita, por causa do mérito da terra de Israel, a influência espiritual da terra de Israel, é possível que o tribunal na terra de Israel pode chegar a uma conclusão diferente, pode achar algum motivo para inocentar esse réu. Então o veredito de fora da terra de Israel, condenando ele, não se aplica dentro da terra, porque pode ser que a situação mude na terra de Israel por causa do mérito e influência positiva, pode ser que esse réu vai ser inocentado. Mas assim ele foi condenado a pena de morte na terra de Israel e fugiu. E agora foi trazido para um tribunal fora da terra. O mesmo veredito da terra de Israel se aplica lá fora da terra. Não tem que recomeçar o julgamento dele outra vez. Sanhedrin no Egito. A Mishnah fala que o Sanhedrin de 23 juízes pode existir na terra de Israel ou fora. Minane mini, qual a fonte disso? Na fala Braita. Veio ele lachem lechukat mishpat lechotrem bechol moshvotechem. Fala o passo que o tribunal do Sanhedrin vai estar para o povo para fixarem as leis ao longo das gerações. Bechol moshvotechem, onde for que vocês estejam. Então, a gente vê que o Sanhedrin pode existir na terra de Israel ou fora da terra de Israel. Se o povo está morando fora da terra de Israel, pode ter um Sanhedrin lá. A questão é que matam o domar bexareja. Porque o pastor fala, Shofetim bexotirim, se tem deixar bexol shareja, nos seus portões, os portões das suas cidades. Se refere à terra de Israel, nas cidades judias. Na terra de Israel é necessário que hajam tribunais em cada região e em cada cidade. Já fora da terra de Israel é necessário que hajam tribunais em cada região que os judeus moram, mas não é necessário que hajam tribunais em cada cidade. Essa é a diferença entre a terra de Israel e fora da terra de Israel. Sanhedrin Oregit, a Mishnah fala que se um tribunal condena uma pessoa à pena de morte a cada 7 anos, isso é ruim. E a Beleza Benazaria diz uma pessoa a cada 70 anos. E não está claro que o sábio veio dizer, vai eu perguntar aos sábios, será que o sábio quis dizer que se o tribunal condena uma pessoa a cada 70 anos, isso é demais? É um tribunal agressor? Ou Dilma Orahara, ou talvez o sábio veio dizer que esse é o costume, essa é a norma que uma pessoa a cada 70 anos é normal. Tempo, ficamos a dúvida. Continuamos. Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva Umrim, Iloaino. Falaram Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva, se nós fizéssemos parte do Sanhedrin, ninguém teria sido condenado à pena de morte na nossa época. A questão é, como é que eles fariam isso? Rabbi Uchana e Rabbi Lazar deram o trabalho. Digamos que duas testemunhas dizem que o réu cometeu o assassinato, matou a vítima. Como é que Rebbe Akiva e Rebbe Tarfon iriam inocentar esse réu? Então, falam sábios, Rebbe Yochanan e Rebbe Elazar, que a pergunta seria, será que vocês, as testemunhas, viram se essa vítima era uma pessoa sadia ou uma trefá? Pode ser que ele tinha um problema de saúde, que não ia viver 12 meses... E o assassino não merece pena de morte se ele matou esse trefá. Amar Avashi, Intim Tselomar Shalemava. Fala Avashi, se as testemunhas disserem que a gente viu que a vítima estava sadia, verificamos os órgãos internos dele, ele não ia falecer dentro de 12 meses, não era uma trefá. Dilma Bemakom Saif Nekevava. Rebekiv e Rebetrefon diriam, talvez no local da espada, ele tinha um problema lá, tinha um furo lá. Por isso ele era uma trefá. Mas se vocês não tem como saber, então Rebbe Akiva e Rebbe Tarfon iriam inocentar esse assassino. Digamos que duas mães dizem que esses dois cometeram um pecado de relação proibida e merecem a pena de morte. Como é que os sábios iam inocentar essas pessoas? Eles iam perguntar, vocês as testemunhas viram os órgãos? Tenho certeza que a relação estava acontecendo. Talvez parecia que era uma relação, mas não era. E através disso eu inocentar esses dois. Verabaran e Hidaro. Pergunta agora como é que os sábios condenariam eles pena de morte numa situação dessas. Que Shmuel fala, mas como Shmuel disse, uma situação de relação proibida é suficiente que as testemunhas vejam que eles estão se comportando como pessoas se comportam na relação. Não é necessário que eles vejam os órgãos. E, conforme os sábios, é suficiente para condenar eles à pena de morte. A lei é como Shmuel. Adran lach keitzad ha'edim, Baruch Hashem, temos Perek keitzad ha'edim, primeiro capítulo. Parabéns a todos, Mazal Tov. Começamos em seguida Perek Eloen Agulim, que vai estar principalmente do assunto do exílio. A pessoa que matou alguém sem querer, ele é exilado para uma cidade de refúgio, para um dos Arei Miklat. Ele fica lá enquanto o Kohen Gadol está vivo. Vamos entender esse assunto em extenso nesse capítulo. Mizrat Hashem. Fala Mishnah, Eloen Agolim. Nessas situações o assassino é exilado. Haoreg Nefesh Bishgaga. Se ele matou alguém, Beshogeg, matou alguém sem intenção. Foi sem querer. הספיקה המשנה, היה מעגל במעגלה ונפלה עליו והרגתו. Digamos uma situação que a pessoa está em cima do telhado dele, alisando o barro do telhado com um rolo de madeira, a maguilá, e ele estava direcionando a maguilá em direção ao chão, e o instrumento escapou da mão dele, caiu sobre alguém e essa pessoa morreu. Ou, a pessoa estava descendo um utensílio com uma corda, a corda escapou da mão da pessoa, caiu sobre alguém, o utensílio matou alguém. Ou outra situação é a Ored Basula, Benafar Laveractu. A pessoa estava numa escada descendo, ele caiu da escada, sobre alguém, essa pessoa morreu. Arezegule. Nesses três casos, a pessoa que causou a morte, ele é exilado. Tem uma situação de Derer Yerida. Vamos ver esse conceito em extenso, que a pessoa só é exilada se o que matou a vítima, antes de cair, estava indo em direção ao chão. Então, temos nesses três casos, a situação de Derer Yerida, o utensílio estava sendo direcionado para baixo, ou o utensílio estava sendo baixado com uma corda, ou a pessoa estava descendo da escada, e estava indo em direção ao chão antes de cair, aí caíram sobre essa vítima, a pessoa que causou a morte da vítima, é exilado, matou sem querer. Se a pessoa estava puxando o instrumento em cima do telhado, então o instrumento estava indo em direção contrária ao chão, estava subindo o telhado, e aí o utensílio escapou da mão da pessoa e caiu sobre alguém e matou. Ou se a pessoa estava subindo um balde com uma corda, e a corda se rompeu e o utensílio caiu sobre alguém e matou alguém. Viramos a página. A pessoa estava subindo na escada e caiu sobre alguém e matou essa pessoa. Nesses casos, a pessoa não é exilada. Ele não é condenado pela de morte de trem, matou sem querer, mas exilado ele não vai ser. Vamos ver por que na Gemara. Zé aclara, essa é a regra geral. Koshi bederi achiridato gole, vexilu bederi achiridato enogole. Como a gente viu, se o que causou a morte da vítima estava descendo, indo em direção ao chão, antes de cair, a pessoa que causou a morte é exilado. Se o utensílio estava subindo, e aí caiu, a pessoa não é exilada. Pergunta na Minana, Emily, qual é a fonte dessa lei da nossa Mishnah? Do Derech Yerida e Derech Aliyah. Amash mefarash mad amarka do pasuk ve'apel alav ve'amot. Caiu sobre a vítima e ele morreu. É uma redundância, cair sobre é uma redundância. Algo que se caiu, caiu sobre a vítima. Então, que o pastor vai dizer, te pôr derech nefilah, que o movimento que aconteceu antes da queda também estava indo em direção ao chão. Então, somente nesse caso, o assassino é exilado. Se o utensílio estava sendo levantado e caiu, a pessoa não é exilada. Então, fala Braita, beijagal prat demizida. A pessoa só é exilada se ele matou sem querer, se matou por querer, não é exilado. Bevlidat prat demitkaven. A pessoa só é exilada se matou não intencionalmente. Se matou intencionalmente, ele não é exilado. E agora eu vou explicar quais são as novidades. Mesid pshita barkato. Pergunta para Mesid, é claro que ele não é exilado. Matou por querer, ele é condenado à pena de morte. Sobre qual caso a Breta se refere? Amarava e uma prat la omer mutar. Fala Rava explicando, o caso é que a pessoa matou por querer, mas ele não sabia que isso era proibido. Ele achou que era permitido matar numa situação dessas. Então, uma vez que ele matou por querer, ele não é exilado. Ele não matou Beshkaga. Amale Abai e Omer Mutar Anusso. Pergunta Abai, se a pessoa realmente achava que era permitido matar numa situação dessas, então ele não sabia do pecado. Ele é uma pessoa que matou por acidente. Se ele soubesse do pecado, não teria matado. Então é óbvio que ele não é condenado ao exílio. Ele é uma situação de ones. A pessoa que não sabe que algo era proibido, ele não é castigado por isso. Amarlei, Shaniu Meralber Mutar Kanoblemizido. Explica a Rava que, conforme a opinião dele, a pessoa que diz que acha que é permitido matar numa situação dessas é Karovlemizido. É mais próximo a uma pessoa que matou por quê? Porque deveria ter pesquisado, pelo menos, que isso é proibido antes de matar alguém. Então a pessoa não matou sem querer. Ele não é exilado. Devlita, Pratlemit Kavin. A breda diz que a pessoa que matou sem intenção, ele é exilado, mas a pessoa que matou de forma intencional não é exilado. A questão é Mitkaven Pshita. Barkato é óbvio que não é exilado, ele matou intencionalmente e deveria ser condenado pela de morte. Amarava Prate Mitkaven, Arogeta Beima, Varageta Adam, Lekuti, Varageta Israel, Nefri, Varag Ben Kayama. Explica Araba três possibilidades. O que a Breta veio dizer, Mitkaven, era uma situação que a pessoa teve a intenção de matar, mas não essa vítima. Ele teve a intenção de matar um animal, ou um idólatra, ou um feto que não vai sobreviver 30 dias, e acabou matando essa vítima. Nesse caso, ele não é exilado, porque ele é Karov Lemezid, ele é mais próximo a uma pessoa que matou por querer. Ele fez um ato capaz de matar, quis matar um animal. E ele errou, acabou matando uma pessoa, ele deveria ter tomado mais cuidado. Ele não tomou cuidado, ele é Karov Lemezid, ele foi quase uma pessoa que matou por querer, e ele não é exilado. Não é condenado a pena de morte também, porque não matou na prática com a intenção de matar essa vítima, mas exilado ele não é também. Tá dando uma fala braita. Imbefeta, o pastor diz se inesperadamente essa vítima foi assassinada. Prata querendo zavit. O que o pastor veio dizer é que se, digamos, a pessoa estava cortando lenha, ele viu a vítima vindo, ele não tomou cuidado, ele continuou cortando, ele atingiu essa vítima com o machado, o lenhador é exilado. Mas se a pessoa, ele apareceu de repente, essa vítima, ele virou uma esquina, e aí ele foi atingido pelo lenhador, o lenhador não é exilado. Imbefeta significa se inesperadamente, se de repente, será que o lenhador deveria ter tomado cuidado, ele viu a vítima vindo. E ele não tomou cuidado, isso foi algo surpreendente, algo befeta, algo inesperado, que ele não tomou cuidado e atingiu essa vítima com o machado. Nesse caso, ele é exilado. Matou sem querer, mas ele deveria ter tomado mais cuidado. Já se a vítima aparece do nada, e o lenhador não tinha como ver a vítima, isso é Karov Leones, isso é mais próximo a uma pessoa que matou acidentalmente, ele não é exilado. Beloeva, Pratlestone, o pastor diz Beloeva, ou seja, que o assassino e a vítima não se odiavam. Mas se o assassino odiava essa vítima, então suspeitamos que ele matou por querer. Ele disse que matou sem querer, mas suspeitamos que ele viu a vítima vindo, não tomou cuidado propositalmente para matar essa vítima, então ele não é exilado numa situação dessa, se suspeita que ele matou por querer. Adafo, Shetrafo Bigufo, Adafo significa que mesmo se é o assassino, ele empurrou sem querer a vítima, e a vítima caiu num buraco e morreu, por exemplo, o assassino é exilado. Mesmo que o assassinato aconteceu através de um ato corporal entre os dois, o assassino é exilado. Não é Karov Lemezid, como se fosse uma pessoa que matou por querer. Continua a breta, Oishlich Alav. Outra vez esse conceito do Derech Yerida, Alav. O que o pastor veio acrescentar é a Yerida Shel Tzorech Aliyah. Digamos que a pessoa, ele estava cortando lenha, e ele abaixou o machado, mas com a intenção de levantar depois do machado. Foi só uma preparação para ele levantar o machado. Então, o pastor veio dizer que não faz diferença. Se o lenhador matou essa vítima sem querer, quando o machado estava sendo abaixado, o lenhador tem que ser exilado. Mesmo que a intenção dele foi de abaixar com uma preparação para levantar, na prática, o machado estava descendo, atingiu a vítima sem querer, o lenhador é exilado. Belotz dia. O assassino não mirou contra a vítima. O que o pastor veio dizer, digamos que a pessoa jogou uma pedra. Se ele jogou uma pedra e atingiu a vítima, ele não tinha intenção de atingir a vítima e atingiu, ele é exilado. Porém, quando ele teve a intenção de jogar a pedra na mesma direção que a vítima estava, não em cima da vítima, para o lado, mas para a mesma direção. Nesse caso, essa pessoa que jogou a pedra é exilado. Mas se ele teve a intenção de jogar numa direção e acidentalmente ele jogou em outra direção e atingiu a vítima, isso é próximo a um acidente, Karov Leones, ele não é exilado. Vashel Lotzada. Outra vez essa situação da mira. Ele não mirou contra a vítima. Pratne Mitkavel, Zrokstein, Vezdarak Arba. A distância também é relevante. Se a pessoa teve a intenção de jogar a pedra na direção da vítima, não em cima da vítima, para o lado, mas a mesma distância que a vítima estava, ou mais, ele é exilado. Mas ele teve a intenção de jogar mais próximo do que a vítima estava, e acidentalmente ele jogou mais longe e atingiu a vítima, ele não é exilado, nesse caso também é Karov Leones, é quase um acidente. Vashel Yavo Etreu Bayar. O Pasuk ilustra essas leis da pessoa que matou sem querer com o caso de um lenhador na floresta que atingiu a vítima com um machado. O que o Pasuk veio nos ensinar com essa situação da floresta? Fala Breta Maiar, Judanizar pela Mazíclica Nesham, Afkod, Judanizar pela Mazíclica Nesham. Fala Breta, assim como a floresta é um local público, que também o lenhador e também a vítima poderiam entrar lá, tinha essa permissão. Nessa situação, o lenhador é exilado. Mas uma situação diferente, digamos que o lenhador está no campo dele cortando lenha. A vítima entra lá sem permissão. E o lenhador, sem querer, matou essa vítima. O lenhador não é exilado, porque não tinha que suspeitar que talvez alguém entra lá sem permissão. Ba mineira biaval mineira biokan. Perguntou biaval para biokanan. O que acontece se a pessoa estava subindo a escada e ele pisou no degrau e o degrau caiu sobre a vítima e essa vítima morreu? Qual é a lei nesse caso? Como é que a gente classifica uma situação dessas? É derech irida ou derech aliá? A pessoa estava subindo. Então, se vamos levar em conta a pessoa, ele não seria obrigado ao exílio. Mas o degrau estava sendo pressionado para baixo. Então, se você levar em conta o degrau, é derech irida. Antes de cair, o degrau estava sendo pressionado para baixo. Isso até se dobrando para baixo, por exemplo. Então, como fica a lei? Será que ele é exilado ou não? Fala, Rabbi Yochanan, esse caso é como o caso de antes. Irida shi tzorech aliyah. Que a pessoa estava com o machado. Ele abaixou o machado para levantar depois. Vimos na prática que não faz diferença. Na prática, o movimento era de abaixar o machado. Matou alguém sem querer, ele é exilado. Aqui também, a pessoa estava abaixando o degrau, pressionando para baixo para subir. Mas na prática, o degrau estava sendo pressionado para baixo, estava se dobrando para baixo, por isso se quebrou. Então, temos que seguir esse movimento para baixo do degrau. É de realidade, essa pessoa é exilada. Assim fala Rabbi Yochanan. Ele pergunta Rebeval, Zé Aklar, Koshe Bederech Hidatu Gole, Shiro Bederech Hidatu Eno Gole. Vimos na nossa Mishnah uma repetição. A Mishnah inclui algo no final. Koshe Bederech Hidatu Gole. Se a pessoa fez algo Bederech Hidá, ele é exilado. Shiro Bederech Hidá, ele não é exilado. O que isso veio nos acrescentar? Shiro Bederech Hidatu Leatu Ema. Lavratu Ikeagá, na Fadreva, deve ser que a Mishnah veio apresentar esse caso. O degrau está sendo pressionado para baixo, mas a pessoa estava subindo. Então temos que levar em conta a pessoa. Ele não vai ser exilado. Não como o Rabbi Yochanan disse. Fala, Yochanan, ele está meio. Conforme o seu raciocínio, temos uma outra pergunta. O que a Mishnah vai acrescentar com o caso que sim foi feito Bederech Irida? Já sabemos disso, que se a pessoa matou alguém Bederech Irida, ele é exilado. O que isso vem nos acrescentar no final da Mishnah? O final da Mishnah se refere ao caso do açougueiro, como a gente vê na sequência nessa braita. Tínhamos um açougueiro cortando carne com o facão. Temos quatro braitos que falaram coisas diferentes. Ele estava cortando carne e não viu, e a vítima foi atingida pela faca. A primeira braita que se a vítima estava na frente do açougueiro, ele é exilado. Se a vítima estava nas costas do açougueiro, ele não é exilado. A segunda braita diz que não. Se a vítima estava nas costas do açougueiro, ele é exilado. Na frente dele, não. Uma terceira braita, tanto se a vítima estava na frente dele ou nas costas dele, ele é exilado. A quarta braita diz que tanto se a vítima estava na frente ou nas costas dele, ele não é exilado. Uma contradição das quatro braitos. Velocache, não temos nenhuma contradição. A primeira braita se trata que quando o açougueiro matou a vítima na frente dele, ele estava abaixando a faca. Quando ele matou a pessoa nas costas dele, ele estava levantando a faca das costas para frente. Então, falou a primeira breta, se ele matou dessa forma a pessoa que estava na frente dele, Bederech Yerida, ele é exilado. Se ele estava com a faca nas costas, ele levantou a faca e matou alguém, ele não é exilado, era Bederech Aliyah. Kan Be'aliyah Shelefanav Yerida Shelachar. A segunda breta fala sobre um outro caso. Se a pessoa estava com a faca na frente dele, ele levantou a faca e matou alguém, a breta, ele não é exilado. E o caso que a pessoa matou alguém nas costas dele é que ele abaixou a faca nas costas dele. Estava abaixando a faca e atingiu alguém nas costas. Por isso, fala a segunda breta, nesse caso, que matou alguém nas costas, ele é exilado. Ele matou alguém na frente, estava levantando a faca e não é exilado. Ele é dele ali. Cabe ele dar xerifanav, vexelacharav. A terceira breta se trata de um outro caso, que o açougueiro estava abaixando a faca na frente dele e matou alguém. Ou ele estava abaixando a faca nas costas dele e ele matou alguém. Nos dois casos era Derech Yerida, ele é exilado. Kalbe Aliyah Shelefanav Veshelacharav. E a quarta breta se trata que ele estava levantando a faca na frente dele e matou alguém, ele não é exilado. E também quando a faca estava nas costas dele, ele matou alguém, quando ele estava levantando a faca também, ele não é exilado. São duas situações de Derech Aliyah. Então o que a Mishnah veio dizer, conforme ele abriu, é que não faz diferença qual foi a intenção do açougueiro. Se ele abaixou a faca com uma preparação para levantar, ou levantou com uma preparação para abaixar, não levamos em conta a intenção dele, levamos em conta o movimento da faca. Se a faca estava sendo abaixada, é Derech Yerida, ele é exilado, a faca levantada não. Pergunta Lima Ketanai. Talvez esse debate entre Rabbi Yochanan e Rabbi Aval, nesse caso, que a pessoa estava subindo na escada e o degrau caiu, é o mesmo debate do que esse Tanaim. Aí eu levo a sua nave de Shmita, a Shliva, a Mitartava, exatamente esse caso. Tanehada Hayav, Taneidaf Patur. Uma breta diz que a pessoa que estava subindo na escada está obrigado. Outra breta diz que não. Maila, deve ser que esse é o debate. De Marsavar Irida, e o Marsavar Aliyah, deve ser que a breta diz que ele está obrigado, significa obrigado ao exílio. Essa breta sustenta que temos que levar em conta o degrau. O degrau está sendo dobrado para baixo, então estava a Bederia Herida antes de cair. Então a pessoa é exilada. Essa breita vai como Rabi Yochanan. A outra breita diz que está patur, está isento. Leve em conta a pessoa que estava subindo. Ele estava Bederech Aliyah, então ele não vai ser exilado. Esse seria o debate. Essa segunda breita vai como Rabi Aval. Lo, não tem nenhuma prova que esse é o debate. De Kulama Aliyah. Temos três formas de explicar essas duas breitas. A primeira explicação é que as duas breitas podem concordar que levamos em conta a pessoa que está subindo. Ele está Bederech Aliyah, ele não vai ser exilado. Velo Kash, não temos nenhuma contradição das Bredas, Kalinez aqui, Kalegalut. A Breda que diz Hayav está obrigado, não obrigado ao exílio, é obrigado a pagar pelos danos. A solução é que o degrau caiu e machucou alguém. Ele tem que pagar pelos danos, a dar um Adleolam. Independente se ele está subindo ou descendo, não faz diferença, ele tem que pagar pelos danos. A segunda breta se trata do exílio, ele não vai ser exilado, porque ele estava subindo. Uma forma de explicar. E vai ter uma ave ali galut. Outra forma de explicar é que as duas bretas se referem ao exílio. Velocache não tem contradição. Ade itlia, ade lo itlia. A breta que diz que a pessoa vai ser exilada se trata que o degrau estava bichado, estava enfraquecido, e quando a pessoa pisou no degrau, o degrau se dobrou para baixo e caiu. Então, nesse caso, ele é heredado do degrau e fala essa breta, ele vai ser exilado. A outra breta diz que ele está isento do exílio porque o degrau não estava bichado. O degrau não se dobrou para baixo. Ele estava subindo e o degrau caiu. Por exemplo, ele se desprendeu dos lados da escada e caiu. Mas ele não estava indo em direção ao chão antes de cair. Por isso, fala a breta, a pessoa não é exilada. Se o degrau está bichado, está enfraquecido, então o degrau se dobrou para baixo e caiu. Salve Bederech Yerida, antes de cair, ele é exilado. Bem, vai ter uma outra forma de explicar. Ave Adelo Itlia, podemos falar que as duas bretas se tratam que o degrau não estava bichado. Velocache Ademiada e Badromiada. A breta que diz que ele não vai ser obrigado ao exílio. Se trata que o degrau estava bem preso nas laterais da escada quando ele pisou. Então o degrau não deslocou para baixo nesse momento. Depois, estava subindo, pode ser que a escada foi para os lados um pouquinho, o degrau caiu. Essa pessoa não vai ser exilada, porque o degrau não estava Bederech Yerida em direção ao chão antes de cair. A Breta diz que ele sim está obrigado ao exílio. Se trata que o degrau não estava bem preso nas laterais da escada quando a pessoa pisou. Ele pisou legal, foi para baixo, depois caiu. Sabe, dele herida, e aí caiu, a pessoa é exilada. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver três novas Mishnayot. Uma situação que a pessoa estava cortando lenha e o ferro do machado voou, ou ele jogou uma pedra na rua, ou a situação do Ger Toshav. Vamos ver isso com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.